Boa tarde. Vamos iniciar a nossa sessão plenária. Peço aos senhores agentes da autoridade que abram as galerias ao público. E peço à senhora secretária da mesa, deputada Maria da Luz Rosinha, e também ao seu deputado Duarte Pacheco, para a leitura do expediente. Senhora deputada Maria da Luz Rosinha, faça favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar a retirada do projeto de resolução 45/15 da iniciativa do Governo. Projeto 45/15 da Iniciativa Liberal. E a entrada da proposta de lei do Governo número 15, que vai à 10ª Comissão. Projeto de resolução 85. Da iniciativa do Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho e outros do Partido Social Democrata, à 11ª. Projeto de resolução 87, Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho e outros do Partido Social Democrata, 11ª. Projeto de resolução 88, Sra. Deputada Mariana Mortágua e outros do Bloco de Esquerda, à 6ª. Projeto de resolução 89, do Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre, à 4ª. Do projeto de resolução número 90, do Sr. Presidente da Assembleia da República. Do projeto de resolução 91, do Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho e outros do Partido Social Democrata, 10/6. Projeto de lei 101, do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega, 10/8. Projeto de lei 113, do Sr. Deputado Inês Sousa Real do PAN, 10/1. Projeto de lei 114, Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, 11ª, com conexão à 6ª. Projeto de lei 115, da Sra. Deputada Diana Ferreira e outros do PCP, 11ª. Projeto de lei 116, Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, 11ª. Projeto de lei 117, Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, 11ª. Projeto de lei 118, da Sra. Deputada Mariana Mortágua e outros, do Bloco de Esquerda, 11ª. Projeto de lei 119, da Sra. Deputada Mariana Mortágua e outros, do Bloco de Esquerda, 11ª. Projeto de lei 120, da Sra. Deputada Diana Ferreira e outros, do PCP, 11ª. Projeto de lei 121, da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, 11ª. Projeto de lei 123, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e outros, do Bloco de Esquerda, 11ª. Projeto de lei 124, do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega, 11ª. Projeto de lei 125, da Sra. Deputada Joana Mortágua e outros do Bloco de Esquerda, 11ª. Projeto de lei 126, do Sr. Deputado Rui Tavares do Livre, 11ª.
Sr. Deputado Duarte Pacheco, para concluir, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente admitiu ainda o projeto de lei 127 do Sr. Deputado Rui Tavares do Livre, que baixa à primeira comissão, o projeto de lei 127 do Sr. Deputado Rui Tavares do Livre, o projeto de lei 128 do Sr. Deputado Inês de Sousa Real do PAN, que baixa à 6ª comissão, o projeto de lei 129 do Sr. Deputado Rui Tavares do Livre, que baixa à 8ª comissão, o projeto de lei 130, do Sr. Deputado André Ventura e outros senhores deputados do Chega, que baixa à primeira em conexão com a 6ª Comissão. O projeto de lei 131, do Sr. Deputado André Ventura e outros senhores deputados do Chega, que baixou à 6ª Comissão. O projeto de lei 132, do Sr. Deputado Patrícia Gil Vaz e outros senhores deputados da Iniciativa Liberal, que baixa à 1ª Comissão. O projeto de lei 133, do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias e outros senhores deputados do Partido Socialista, que baixam à 1ª Comissão. O projeto de lei 134, do Sr. Deputado Inês Sousa Real do PAN, que baixa à 1ª. O projeto de lei 135, do Sr. Deputado Alma Rivera e outros senhores deputados do PCP, que baixa à 1ª Comissão. Da mesma senhora deputada do PCP, Alma Rivera, o projeto de lei 136, que baixa à 13ª Comissão. O projeto de lei 137, do Sr. Deputado Bruno Dias e outros senhores deputados do PCP, que baixa à 11ª Comissão. O projeto de lei 138, também do Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, que baixa à 11ª. Ainda o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, o projeto de lei 139, que baixa a 11ª Comissão. O projeto de lei 140, do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e dos Srs. Deputados do BE, que baixa a 11ª. O projeto de lei 141, do Sr. Deputado André Ventura e outros Srs. Deputados do Chega, que baixa a 1ª Comissão. O projeto de lei 142, da Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, que baixa a 6ª Comissão. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A ordem do dia de hoje consta da fixação da ordem requerida pelo PS. Está em análise o projeto de lei número 74/15 e, por arrastamento, apreciaremos também os projetos de lei número 5/15 do BE, o projeto de lei 83/15 do PAN, o projeto de lei 111/15 da IEL e o projeto de resolução 62/15 do Chega. Teremos depois votações regimentais. Para apresentar o projeto de lei do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este já não é o debate de há 7 anos atrás, levado ao Congresso do Partido Socialista por vários de nós, sem destacar a deputada Maria Antónia Almeida Santos. Trazido ao Parlamento por milhares de cidadãos e cidadãs, alguns já desaparecidos e hoje tão presentes como Lara Ferreira dos Santos e, claro, João Semedo. Este já não é o debate dos projetos primeiros do Bloco de Esquerda, do PS ou do PEV, de há 3 legislaturas atrás. É um debate sobre a mesma matéria, mas sabendo o país que após 2 votações neste plenário de maioria sem precedentes e debate parlamentar e social levado a cabo com profundidade, pluralismo e abertura durante tantos anos, que está para nós seguro, seguindo as palavras do Tribunal Constitucional, que o direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância. Na sequência do pedido de fiscalização preventiva feito pelo Presidente da República, o Tribunal Constitucional considerou que o princípio da inviolabilidade da vida humana não constitui, em geral, um obstáculo à morte medicamente assistida. O Tribunal Constitucional, assim, aceitou a regulamentação da morte medicamente assistida, pondo de lado a argumentação contrária, pelo que já não estamos aí. O que tivemos de fazer foi, em respeito pela pronúncia do Tribunal Constitucional, densificar conceitos, em particular o de lesão definitiva de gravidade extrema, de acordo com o consenso científico. Naturalmente, seguindo as amplas pistas deixadas naquele acórdão, nomeadamente quanto à lei espanhola, a densificação do conceito referido passou pela elaboração de um preceito dedicado à definição dos conceitos-chave do diploma. A não uniformização formal de todos os preceitos a partir do artigo com as definições vinculantes, estarão recordados de que o CDS objetou à redação final do diploma, foi suficiente para que o Sr. Presidente da República levantasse as dúvidas presentes no veto que nos dirigiu. Podíamos ter confirmado o diploma seguindo alguma doutrina constitucional, mas como em todos os momentos que marcaram este tema tão digno, não queremos outra coisa que não democraticidade sem mácula, pelo que aqui estamos com um projeto de lei que uniformiza todas as definições a partir do artigo 2º e que, em resposta ao veto do Sr. Presidente, especifica que não se trata de doença grave ou incurável, mas de doença grave e incurável, definida como doença que ameaça a vida em fase avançada e progressiva, incurável e irreversível, que origina sofrimento de grande intensidade. Por sua vez, como já constava do decreto anterior, entende-se por lesão definitiva de gravidade extrema, a lesão grave, definitiva e amplamente incapacitante, que coloca a pessoa em situação de dependência de terceiro ou de apoio tecnológico para a realização das atividades elementares da vida diária, existindo certeza ou probabilidade muito elevada de que tais limitações venham a persistir no tempo, sem possibilidade de cura ou de melhoria significativa. Cremos que não há, em termos de direito comparado ao nacional, conceitos mais densificados do que estes, nem lei mais defensiva. com o devido respeito, após o acórdão do Tribunal Constitucional já referido e perante esta redação, insistir na inconstitucionalidade do projeto que hoje aqui se debate levaria a que se tivesse de ter por inconstitucionais, por enorme maioria de razão, muitas normas atualmente em vigor. Exemplificando com um caso que para o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa está absolutamente pacificado. Quem insiste em que ainda há neste projeto indeterminação inconstitucional nos conceitos tem por constitucional o atual artigo 142, número 1, alínea C do Código Penal, quando este prescreve que não é punível a interrupção voluntária da gravidez quando, cito, houver seguros motivos para prever que o nascituro virá a sofrer de forma incurável de grave doença ou malformação genética? Creio que não há qualquer celeuma médica na aplicação deste preceito elaborado assim pelo legislador, precisamente porque o legislador não é médico. Mas pergunto se esta norma é mais ou menos densificada do que aquela que prevê o conceito de lesão definitiva de gravidade extrema. É que convém que aqui, como em todos os órgãos de soberania, haja coerência. E nós fizemos o trabalho que se impunha e que o Tribunal Constitucional tão bem delineou. Por outro lado, não nos parece justo duvidar do alcance que sempre tiveram os diplomas votados nesta matéria. Recordo, por duas vezes, a Assembleia da República aprovou, por bastante mais do que a maioria absoluta de deputados, a despenalização da morte assistida. Uma lei que para alguns peca por demasiado cautelosa, que em suma reconhece isto. Em casos estritamente limitados, a irreversibilidade da degradação física e o sofrimento atroz por ela provocado justifica aceitar a vontade de antecipação da morte de quem experimenta esse fim de vida difícil de adjetivar. Por duas vezes, o Presidente da República não promulgou o que o Parlamento aprovou. Na primeira vez, invocou para isso dúvidas de constitucionalidade, o que deu aso ao acórdão que afirma que não há um dever de viver. Depois, vetou politicamente, invocando dúvidas de interpretação jurídica. Mas não esqueçamos que no seu requerimento de apreciação da lei pelo Tribunal Constitucional, o Presidente da República não solicitou que essa apreciação incidisse sobre a variabilidade de formas verbais, doença incurável e fatal em dois artigos e natureza incurável da doença num outro, usadas para referir a condição de doença de extrema gravidade como requisito para a solicitação da morte medicamente assistida. Ou seja, a variedade terminológica para enunciar o requisito da doença existia realmente já na versão inicial da lei. A realidade é o que é, e o facto é este. Num segundo momento, e no seu pleno direito, o Sr. Presidente teve dúvidas, e aqui estamos. Mas sabemos e sabe quem está de boa fé, lendo as definições de conceitos que sempre estiveram na lei aqui aprovada, que doença fatal nunca significou morte iminente. Esteve sempre em causa uma doença de extrema gravidade que põe em risco a subsistência mesma da vida, causando um sofrimento atroz ao paciente. Os regimes jurídicos que legalizam o suicídio assistido e ou a eutanásia estão a aumentar na Europa. Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Suíça, Espanha. Na Alemanha, o suicídio assistido foi legalizado por decisão do Tribunal Constitucional Federal perante a inércia do legislador. Em Itália, também por decisão do Tribunal Constitucional, foi descriminalizado o suicídio assistido em determinadas circunstâncias e foi aprovado recentemente, na Câmara Baixa, o diploma legislativo que visa regulamentar, nos termos do acórdão do Tribunal, o processo do suicídio assistido. Em nenhum desses países, a morte medicamente assistida se limita a casos em que a pessoa se encontra em situação de morte iminente. Nenhum. Aliás, é importante referir que no Canadá, o legislador federal se viu forçado a alterar a legislação em 2021, depois de o Supremo Tribunal do Quebec ter considerado inconstitucionais as normas que limitavam o acesso à morte medicamente assistida às pessoas que estivessem em situação próxima do fim de vida. Segundo o Tribunal, normas desse tipo criam discriminações entre indivíduos com base nas suas deficiências físicas e impedem as pessoas que sofrem de uma doença incurável grave, mas não terminal, de poderem autodeterminar a sua morte, enquanto pessoas numa situação semelhante, mas cuja morte está mais próxima no tempo, podem legalmente aceder à morte medicamente assistida. Com o devido respeito pelo que a este propósito escreveu no veto o Sr. Presidente da República, os ordenamentos jurídicos que nos são cultural e socialmente mais próximos adotaram a solução que agora propomos e nós, com mais rigidez procedimental. Além disso, a solução diversa, que afasta a possibilidade de acesso à morte medicamente